Opa, seja muito bem-vindo a mais um aulão. Eu sou o Lucas Alves e eu sou coach de alta performance e hoje eu quero falar para você a respeito de procrastinação. Eu acho que procrastinação hoje, junto com ansiedade, como diz o Augusto Cury, é um dos maus da humanidade. Acho que a maioria das pessoas, acho que todo mundo procrastina um pouco. E eu quero falar a respeito desse assunto, o que, que acaba acarretando para a gente procrastinar e como a gente pode fazer para solucionar esse problema. Esse problema que acaba acarretando diversas consequências, desde a gente tomar uma bomba numa prova até a gente deixar nosso sonho, nosso projeto para depois. Então, é muito importante você ter em mente que procrastinação nada mais é do que o nosso ato de deixar tudo para a última hora, a gente deixar tudo para depois ou a gente nem fazer. Às vezes você está com um projeto de abrir a sua empresa já há mais de 2, 3 anos na gaveta e até hoje você não consegue tirar esse projeto da gaveta. Talvez seja porque você ainda não identificou muito bem o porquê, talvez você ainda não sabe como você vai fazer isso e tem diversas outras formas, outros porquês que podem estar interferindo nisso. E eu já peço desculpa também porque está um vento muito forte onde eu estou gravando aqui, mas eu estou tentando até deixar o microfone um pouco escondido aqui para o vento não bater muito forte. Mas se tiver esse barulho de vento, me perdoe. Então, eu quero falar para você a respeito do o que acaba acarretando na procrastinação e o como que você pode solucionar esse problema. Porque eu identifiquei 5 pontos que acabam interferindo para a gente, que eu acho que acabam interferindo para a gente procrastinar. Que seriam os seguintes: a falta de clareza do que a gente quer, a falta de vontade, a sobrecarga, o não ter chegado ao fundo do poço e a falta de desafio. São esses 5 pontos que eu acho que acabam interferindo para a gente procrastinar. Então eu quero ir bem a fundo em cada um desses pontos para você entender bem em qual desses pontos você está, ou então em mais de um, e o que você precisa fazer para sair. Então eu quero falar do porquê e o como a gente pode sair disso, porque aí fica bem mais fácil a gente conseguir mudar essa situação. Então eu quero falar primeiramente a respeito da falta de clareza. A falta de clareza acaba gerando insegurança, a falta de clareza acaba gerando medo, a gente acaba ficando meio em dúvida se a gente deveria ou não fazer. Talvez você quer... Vou dar um exemplo de empresa que eu acho que é o mais fácil da gente conseguir identificar essa falta de clareza. Porque você quer se empreender, mas você não tem claro ainda se você vai conseguir atingir esse objetivo. Então esse medo, essa insegurança de, caramba, eu vou arriscar mesmo? Eu vou investir meu dinheiro, aquele dinheiro que você está guardando há uns 10 anos. Você está ali juntando esse dinheiro para você pensar em ter uma segurança financeira mais na frente, mas você está com essa vontade de empreender. Aí você fica pensando, vou ou não vou? Eu faço isso ou não faço isso? Porque você vai acabar perdendo esse dinheiro, essa segurança financeira que você tem. Então essa falta de clareza a respeito do que pode vir a acontecer lá na frente, acaba gerando essa procrastinação. Você fica pensando, pensando, pensando e acaba não agindo. Esse medo, essa insegurança de será que vai dar certo no final? Então eu acho que a falta de clareza acaba interferindo nisso. A falta de clareza principalmente em relação ao futuro. O que pode vir a acontecer se eu tomar essa atitude? Se eu fizer isso, será que eu vou conseguir ter sucesso nisso? Será que eu vou conseguir ter uma empresa de sucesso? Será que eu vou conseguir atingir isso que eu quero? Essa falta de clareza a respeito do que pode vir a acontecer acaba interferindo. Outra falta de clareza que também pode estar interferindo é a falta de clareza a respeito do que você realmente quer. Será que é isso mesmo que você quer? Talvez você tenha dúvida a respeito de, mas será que é isso mesmo que eu quero? Falta um pouco de autoconhecimento. Foca um pouco de clareza a respeito das suas reais vontades, dos seus reais desejos. Então você acaba deixando tudo para a última hora. Você acaba procrastinando, procrastinando, procrastinando e acaba não tomando uma atitude. Então eu acabei identificando que são 3 pontos que você pode fazer nessa situação. São três atitudes que você pode fazer quando você está nessa situação, que são as seguintes. Você pode arriscar, você pode mesmo não sabendo, ou você pode buscar mais informação a respeito disso. Porque eu acho o seguinte, eu acho que nessa situação a gente tem essas 3 opções que são as mais sensatas, porque uma, você tá meio em dúvida, você não tem claro pra você, então você desiste. Ah, eu não sei bem se eu quero isso, então vou desistir. Eu prefiro ficar com um pássaro na mão do que ter 2 voando, então vou ficar aqui nessa segurança que eu já tô. Então você desiste. Ou então você arrisca, mesmo você não sabendo a respeito do se isso é mesmo o que você quer, você vai lá e dá as caras, você abre a sua empresa mesmo com medo, porque principalmente se você é empreendedor, se você tem o sonho de empreender, você precisa estar disposto a correr riscos. Mas como empreendedor, você precisa correr riscos, mas você não pode correr perigo. Então você precisa ter essa dinâmica a respeito, eu vou correr um risco ou eu vou estar correndo perigo? Porque se você está correndo perigo, então é melhor você parar e fazer a terceira outra coisa, que é você se certificar a respeito da situação mais a fundo, você buscar mais informações, você ter mais certeza a respeito de se é isso mesmo que você quer. Buscar mais informação, mais conhecimento a respeito disso, para você saber, eu estou tomando a atitude certa? Eu estou indo no caminho certo? Esse é mesmo o caminho que eu quero seguir? Porque às vezes você não tá seguindo o caminho que deveria, que você acha que você deveria estar seguindo. Às vezes você tá meio inseguro, a falta de clareza a respeito da faculdade que você quer seguir, a carreira que você quer seguir. Mas você, ao invés de tomar uma atitude de entrar numa faculdade, ficar 5 anos fazendo uma formação que talvez você nem vá seguir, talvez seja melhor você esperar mais um semestre, buscar mais informação, conversar com quem já está nessa área, buscar entender melhor como funciona a dinâmica dessa profissão que você está a fim de seguir, assim fica mais fácil para você tomar essa atitude. É isso mesmo que eu quero? Aí você vai mais confiante, com mais certeza. Então se você está passando por essa situação e você vê assim que você não tem claro ainda, tome uma dessas atitudes. Você arrisca, você vai lá mesmo não sabendo muito bem aonde isso pode te levar e você faz mesmo assim, você desiste, você simplesmente deixa, eu não vou fazer porque eu prefiro ter um pássaro na mão do que 2 voando, e você acaba lidando da melhor forma possível com as consequências que isso pode gerar para você, ou então você busca mais informação a respeito disso, você busca entender melhor essa situação. Porque o que vai interferir aqui, eu acho que são 2 coisas. É o seu grau de propensão a você estar correndo risco. Eu não sei se você já buscou entender melhor sobre o mundo de finanças, o mundo de investimento. Porque tem lá os tipos de investidor, tem os perfis de investidor. Tem o cara que é mais arrojado, que busca correr mais risco, que gosta de correr mais risco. Tem o cara que é mais comedido, assim, ele não gosta de correr tanto risco. E tem um cara que é mais moderado. Então, dependendo da sua propensão, a sua disposição para estar correndo risco, talvez arriscar seja mais sensato ao que você está fazendo. Se você é uma pessoa mais medrosa, você não tem muita segurança, assim, você não gosta de correr muito risco, talvez você continuar no que você está fazendo, continuar nesse caminho, seja o mais seguro para você, seja o melhor para você. Então é mais interessante também você ter um autoconhecimento a respeito do como que você lida com essas situações. Porque tem gente que quando corre algum perigo, acaba correndo algum risco a respeito de alguma coisa, entra num desespero. A pessoa não sabe lidar com aquilo. E tem gente que consegue lidar de letra, consegue buscar uma solução para essa situação. Então cabe a você entender como você funciona. O que melhor funciona para você? Você é uma pessoa que é mais arrojada, gosta de correr risco? Você é uma pessoa mais moderada, assim, prefere ficar no mais ou menos, aí você vai entender melhor aquela situação, vai tentar compreender melhor o que você está querendo ali naquele projeto que você está buscando fazer agora. Ou você é uma pessoa mais medrosa e prefere ficar com um pássaro na mão do que ter 2 voando. Então, é o autoconhecimento nesse ponto. Você está com falta de clareza? Então busca uma dessas 3 opções. Busca entender melhor o que está se passando nessa situação, porque aí vai ficar mais fácil você entender. É realmente isso que eu quero? Porque às vezes você está procrastinando porque isso não é o que você quer. Você acha que você quer. Às vezes colocaram na sua cabeça que você deveria fazer faculdade, mas você não quer fazer faculdade, isso não é o que você quer fazer. Foi algo que alguém disse para você. Foi porque outras pessoas colocaram isso na sua cabeça. Então isso está meio confuso para você ainda. Será que é isso mesmo que eu quero? Talvez não seja. Então busca essa clareza. Nesse primeiro ponto, eu acho que se você está procrastinando por falta de clareza, o que vai acabar solucionando esse problema é a clareza. E a clareza, às vezes, é você arriscar. Porque, às vezes, uma pessoa que é mais arrojada, o arriscar, o tomar uma atitude mesmo não sabendo o que isso pode acontecer, é o que vai fazer com que ela tenha mais clareza a respeito. Caramba, eu fiz isso e não era bem isso que eu queria. Então, ela consegue buscar uma solução para sair daquela situação. Mas se você é uma pessoa mais comedida, você arriscar, talvez vai fazer com que você se desespere, não consiga lidar com aquela situação, e aí você vai acabar se arrependendo disso, se fazendo de coitado, essas coisas assim. Então, é o autoconhecimento nesse primeiro ponto. Eu acho que a respeito desse negócio de falta de clareza, eu acho que já deu melhor para você entender. Agora, o segundo ponto, que é a falta de vontade. E a falta de vontade tem muita relação também com a falta de clareza, sabe por quê? Porque às vezes, isso que você acredita que você quer, foi colocado na sua cabeça. Um bom exemplo é a faculdade. E eu posso te dizer isso até por uma experiência própria, porque ninguém me falou para seguir uma carreira no marketing digital. Ninguém falou para mim não fazer faculdade. Eu que acabei buscando entender melhor se era isso mesmo que eu queria. Eu cheguei até uma vez a tentar fazer a prova do Enem, e eu não cheguei na hora. Eu até virei capa de revista da cidade onde eu moro porque eu cheguei atrasado no Enem. Tinha uma foto assim minha lá que tiraram e eu virei até capa de jornal. Então, se eu tivesse seguido esse caminho, talvez eu não estivesse aqui hoje. Mas, ou então talvez eu tivesse abandonado a faculdade, não sei. Eu tivesse me conhecido melhor um pouco mais na frente. Porque hoje eu não vejo necessidade de fazer faculdade. Faculdade não é o caminho que eu acho que vai me levar onde eu quero. Porque o meu sonho mesmo é empreender. Eu tive 3 empregos na minha vida e eu não me adaptei ao mercado de trabalho, ao CLT. Eu literalmente não me adaptei. Eu sou um cara que sou muito individualista. Eu gosto de trabalhar sozinho, gosto de estar sozinho. Eu não gosto muito de estar em conjunto com outras pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta de tomar decisão, gosta de estar na frente, gosta de estar fazendo as coisas acontecer. E eu, quando fui pro mercado de trabalho, assim, trabalhar para outras pessoas, eu não me adaptei àquela situação. Não era o que funcionava para mim. Porque eu acho que o mercado de trabalho é mais para quem gosta, assim, de ficar meio que bajulando outras pessoas, porque foi o que eu vi naquele mercado de trabalho. Porque as pessoas fingem ser umas coisas para agradar o chefe, para ficar fazendo joguinho ali na empresa para conseguir ter alguma coisa. E não era isso que eu queria. Não era o que eu queria para mim. Então eu fui buscar alternativas. Ou eu me adaptava àquele sistema, ou eu buscava uma alternativa. Eu preferi buscar uma alternativa. Eu preferi ser empresário, eu preferi ser autônomo, na verdade. Porque eu também não gosto muito assim de ter equipe. Eu já tentei até ter um cara para me ajudar a fazer uns negócios no YouTube e tal, mas, sinceramente, para mim não serviu. Para mim não foi a melhor coisa que eu poderia... Eu tentei, mas eu vi que não funcionava para mim. Então, para mim, no primeiro momento, eu, pelo menos agora, com a idade que eu tô, eu prefiro trabalhar sozinho. E o mundo digital, o marketing digital, me mostrou que eu poderia conseguir ter um trabalho, conseguir trabalhar assim sozinho e conseguir me sustentar assim. Preferi ser mais autônomo mesmo. Porque eu tentei também o marketing de rede, o marketing multinível, também não me adaptei também, achei que aquilo não combinava comigo. Então eu fui tentando outras coisas, porque às vezes foi uma coisa que colocaram na minha cabeça que eu tinha que fazer faculdade. E eu deveria fazer faculdade de TI. Eu até já falei isso na aula sobre timidez. Mas aquilo não tem nada a ver comigo. Eu achei outra coisa totalmente diferente. Então, às vezes, você está com uma falta de vontade de estar fazendo aquilo. Porque, às vezes, nem foi você que colocou aquilo na sua cabeça. Foi outras pessoas que te disseram que você tinha que fazer aquilo. Que você deveria fazer uma faculdade, ter um emprego seguro. Você deveria fazer concurso. Você deveria fazer isso. Aí é outra coisa que falaram para mim, que eu deveria fazer concurso. Eu já fiz prova para concurso também. E também aquilo não era para mim. Sinceramente, o modelo de trabalho assim, público, assim, o serviço público mesmo, é outra coisa que não tem nada a ver comigo. Então, busque entender se foi você mesmo que colocou isso na sua cabeça. É uma coisa, é um desejo seu mesmo? Ou foi coisas que você ouviu de outras pessoas? Porque eu lembro de uma pessoa, que é a esposa do meu primo, que ela falou que depois de se formar, ela é formada em Direito, ela percebeu que aquilo que disseram para ela era uma puta ilusão. Que se ela tivesse descobrido o que era o Direito mesmo antes, ela não teria seguido aquela carreira. E é o que a maioria das pessoas acaba descobrindo depois de estar formado numa faculdade. Que não era aquilo. Aquele não era o caminho que ela queria ter seguido. Que outras pessoas acabaram colocando aquilo na sua cabeça. Então, busca entender. É isso foi você mesmo que colocou na sua cabeça? Ou foi outras coisas que as pessoas disseram pra você? Porque quando você está com uma falta de vontade de estar fazendo alguma coisa, acho que o mais importante é você questionar. Se questionar e ver, isso é realmente o que eu quero para mim? Ou é uma coisa que estão dizendo que é importante para mim estar fazendo, mas não é bem o que eu quero? É o autoconhecimento de novo. É você parar um pouco para questionar. Porque às vezes você está forçando uma coisa que não está de acordo com aquilo que realmente você quer. É uma coisa que está totalmente fora de alinhamento com o caminho que você deveria estar seguindo. Então busca se questionar, cara. Se você está sentindo esse negócio de você não estar com muita vontade de estar fazendo alguma coisa, então busca entender se isso é realmente algo que é importante para você. Se é algo importante para você, às vezes o que está faltando é uma motivação. É você identificar o porquê que você quer aquilo. Eu quero isso aqui, mas por que eu quero isso aqui? Qual que é a importância disso para você? Qual o valor você está buscando saciar com isso? Qual que é o motivo por você estar querendo isso? Porque às vezes você ainda não tem claro. Porque eu acho assim, ó, vou te dar o exemplo da academia que eu acho que vai ficar mais fácil. Digamos que você tem o propósito, aí, o objetivo de querer ter um corpo sarado. Beleza. Você tem lá o objetivo de ter o corpo sarado e você tem só esse objetivo. E se você se perguntar, mas por que eu quero isso? Ah, porque eu acho bonito ter um corpo sarado. Mas por que você acha que é bonito ter um corpo sarado? Ah, porque eu acho que é legal. Por que você acha que é legal? Porque as mulheres vão me achar mais bonito? Sabe, é uns motivos assim muito rasos para você conseguir sustentar. Às vezes você tá precisando de um porquê mais profundo. Quando você tá querendo assim, igual, ter um corpo mais sarado, digamos assim. Por que você quer ter um corpo mais sarado? Ah, porque eu acho que um corpo sarado pode ser sinal de saúde. E também uma questão mais estética também. Mas por que você quer ter um corpo mais saudável? Ah, porque eu quero viver mais, eu quero ter uma qualidade de vida maior. Então eu quero ter um corpo mais saudável, um corpo mais sarado, porque assim eu consigo consigo ter um corpo mais em dia e consigo ter e consequentemente consigo viver melhor. Mas por que você quer viver melhor? Ah, porque eu quero viver melhor, porque eu quero ter filhos um dia, eu quero ter a capacidade de conseguir brincar mais com ele, ter energia, tá num estado mais saudável para conseguir dar o melhor suporte para os meus filhos. Mas por que você quer dar o melhor suporte para os seus filhos? Ah, porque eu quero que meus filhos cresçam, eu quero que eles tenham uma vida saudável, eu quero que eles sejam pessoas boas para o mundo e não sei o que lá. Entende? Você vai buscando entender o porquê que você quer isso. Que valor você está querendo associar? Você está querendo associar um valor mais saúde, algo que é importante para você? Você está querendo associar um valor que é família? Você está querendo ter mais energia, mais saúde para você conseguir cuidar melhor e nutrir melhor da sua família? Entende? Se você está com essa falta de vontade e você sabe que isso é importante para você, busque encontrar a sua motivação. O que realmente está te motivando a querer aquilo? Qual valor você está buscando saciar? Saúde é um valor seu? Família é um valor seu? Trabalho é um valor seu? Dinheiro é um valor seu? Busque entender qual valor você está buscando saciar. Porque às vezes você está com falta de clareza a respeito de que valor está se enquadrando aquilo que você está querendo. E assim você vai conseguir juntar melhor esse desejo que você quer, esse objetivo que você tem, com esse valor. E o que vai acabar acontecendo? Esse valor que você está buscando saciar vai fazer com que você se sinta mais motivado para estar fazendo aquilo. Porque se você está com uma certa procrastinação assim, de começar na academia, mas você fala assim, não, eu vou ter um corpo mais saudável porque saúde é um valor meu, esse valor saúde vai ser a sua motivação para você estar fazendo isso. Mesmo que você não esteja com vontade, mesmo que você não tenha com muita disposição para estar fazendo aquilo. Porque é o seu valor, você está querendo saciar um valor que você tem. E busca sempre alinhar as atitudes que você toma na sua vida com os valores que você tem, com os valores que você quer saciar. Assim vai ficar algo muito mais forte, algo muito mais poderoso para você estar conseguindo conquistar, para você estar conseguindo fazer aquilo que você quer. Então, busca entender por que que você quer isso e que valor você está querendo saciar. Assim, essa falta de vontade vai acabar desaparecendo, no meu ponto de vista. Porque às vezes é algo que você não quer e colocaram na sua cabeça, ou então você está com falta ainda de clareza a respeito do porquê que você realmente quer isso e que valor você está querendo saciar. O outro motivo que eu acho que acaba sendo muito crucial para você acabar procrastinando é a sobrecarga. Às vezes você está cheio de coisa para fazer, cheio de coisa mesmo para fazer, e você não sabe por onde começar. Às vezes você está com aquela pilha de trabalho para estar fazendo, e você não sabe por onde começar. E o que acaba acontecendo? Como você está meio sobrecarregado, você não tem clareza. Você não está com uma clareza a respeito do que você precisa fazer. Então você acaba se perdendo no meio daquele monte de coisa. E você acaba ficando confuso a respeito do que você precisa fazer. Você não consegue definir prioridades. E aí você acaba travado porque você não consegue fazer nada, porque você não sabe por onde começar. Então, o que você precisa fazer nesse primeiro ponto, quando você está nesse negócio de sobrecarga, assim, você está sobrecarregado a respeito do que você precisa estar fazendo, é você se afastar um pouco. Parece até meio contraditório eu estar falando para você se afastar no momento que você está todo sobrecarregado, está cheio de coisas para fazer. Mas no primeiro ponto, é importante você se afastar sim. Porque você precisa olhar essa situação de fora e entender o que está acontecendo. Porque às vezes você está cheio de coisas para fazer, mas às vezes nem são coisas importantes. Você acha que são coisas importantes. Você não tem prioridades definidas ainda. Porque às vezes você está com uma pilha de trabalho para estar fazendo onde você trabalha. Mas daquela pilha de trabalho que você tem, 20% daquelas coisas são importantes. O resto são tudo distrações. Você ainda não tem claras as prioridades que você tem. Você está sobrecarregado porque você ainda não conseguiu definir o que realmente importa. Então busca se afastar um pouco dessa situação e buscar entender o que é mais importante agora. E talvez tudo seja importante. Mas mesmo quando tudo ali que você tem para fazer é importante, você precisa se afastar para você ver o que é o mais importante para você estar fazendo agora. Porque às vezes nem tudo dá para você fazer agora. Ou então alguma coisa é mais importante no primeiro momento. É isso que vai desencadear o desenrolar das outras coisas. E outra coisa que acaba acontecendo quando você está sobrecarregado é que o seu cérebro automaticamente vai querer meio que se desligar. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele sempre preza pelo prazer imediato e pela fuga da dor. E como você está sobrecarregado numa situação, vai ser algo comum e algo até automático ele querer se afastar daquela situação porque aquilo está causando dor. Porque sobrecarga causa dor. Então o que ele vai fazer? Ele vai querer se afastar daquela situação, porque aquela situação não é agradável. Não é uma coisa legal você estar se sentindo desconfortável por alguma coisa que você precisa fazer. você está nervoso e você não conseguir lidar com aquela situação. Então, automaticamente, seu cérebro vai querer o quê? Se afastar daquilo, correr daquela situação. Então, você buscar definir os passos que você precisa dar para você sair daquela situação é muito importante. E o que você precisa fazer? Você precisa se organizar. Quando você está sobrecarregado, a organização é muito importante. Você definir uma estratégia por que você precisa estar fazendo aquilo. Eu já montei, já fiz uma aula completa a respeito de estratégia também. Então busca entender o que realmente é importante você estar fazendo agora. O que você precisa fazer agora que vai fazer com que o resto se torne mais fácil ou desnecessário. Outra boa coisa que você poderia estar fazendo é ler o livro A Única Coisa. Aquele livro, eu acho que em questão de produtividade, é o melhor livro que eu já li na minha vida. A Única Coisa, do Gary Keller, se eu não me engano é o nome do cara. Então, prioridades, cara. Quando você está sobrecarregado, prioridades. Busca entender o que realmente é importante naquela situação. Às vezes, você está sobrecarregado e está cheio de coisa ali que não é importante. 20%, 10% daquilo que você precisa fazer é realmente importante. O resto são preocupaçõezinhas que você tem que nem são importantes para o que você está fazendo. Ou então, se você está sobrecarregado e tudo é realmente importante, você precisa quebrar aquilo e definir um pouquinho dos passo a passo que você precisa seguir. Você precisa fazer isso primeiro, depois aquilo outro. Você quebrar toda aquela estrutura, aquele emaranhado de coisas que você tem para estar fazendo, que você acha que você tem para estar fazendo às vezes, e assim você conseguir entender melhor o que realmente você precisa fazer agora para sair daquela situação. Então, quando você está sobrecarregado, o que vai acontecer? É que o seu cérebro vai querer se desligar daquela situação. Porque o seu cérebro, ele sempre vai querer fugir da dor e ir atrás do prazer. Ele sempre quer o prazer imediato. E quando você está sobrecarregado, com certeza você vai estar se sentindo desconfortável. Você não vai estar se sentindo bem com aquela situação. Então, o seu cérebro vai querer fugir daquela situação. Então, você buscar entender melhor o que está acontecendo, você ter mais clareza a respeito do que realmente você precisa fazer, montar às vezes um plano, uma estratégia para conseguir sair daquela situação, é o que você precisa fazer. Porque se você não conseguir fazer isso, automaticamente você vai ficar perdido naquele monte de coisa, naquela sobrecarga que você já tem, e não vai conseguir sair nunca daquilo. Busca entender o que realmente é importante nessa situação. Busca montar um passo a passo do que realmente você precisa estar fazendo primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Quebrar esse monte de coisa que você precisa estar fazendo, esse monte de tarefa que você precisa executar, para você conseguir entender o que realmente você precisa fazer agora e depois disso você conseguir ter mais clareza a respeito dos passos seguintes que você precisa dar para conseguir sair dessa situação. Porque sobrecarga, eu acho que acaba gerando procrastinação sim. Porque quando você está sobrecarregado, você vai querer fugir daquela situação. Seu cérebro nunca vai querer que você se fique numa situação desconfortável. Então ele vai querer fugir da dor e ir atrás do prazer. O outro ponto que eu acho que acaba levando as pessoas a procrastinarem é elas não ter chego ainda ao fundo do poço. E o que você seria não ter chego ao fundo do poço? É muito parecido com o que eu falei no bloco anterior, que seria a nossa busca pelo prazer imediato e a fuga da dor. Porque o nosso cérebro sempre vai querer o prazer imediato. Sempre, 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 sempre. Não tem o que você faça, que ele sempre vai querer o conforto, a segurança e o prazer imediato. É como você querer ir na academia. Com certeza o cérebro vai querer ficar sentado, assistindo Netflix, assistindo TV, alguma coisa do tipo. Ele nunca vai querer o desconforto de estar sentindo dor. Nunca vai querer isso. Então é natural e comum que ele queira que você fuja dessa situação. Ele preze pelo prazer imediato. A mesma coisa acontece quando você está com uma pia de louça suja. Com certeza ele não vai querer que você limpe aquilo. Vai querer o quê? Fugir daquilo. A não ser que você não tenha mais como fugir daquela situação. Quando você já chegou no fundo do poço. Quando você não tem mais prazer nenhum em estar fazendo aquilo. Quando você não tem mais prato nenhum limpo, aí sim você vai ter que pegar um prato sujo ali. Você vai ter que lavar aquela louça. Então, quando você está no fundo do poço, você não tem mais prazer em estar fazendo alguma coisa. Você não tem mais como fugir da dor. Você vai ter que enfrentá-la de frente. Então, o seu cérebro automaticamente vai ter que enfrentar essa situação. Mas eu acho que você não precisa chegar num ponto em que você não tem mais opção nenhuma, você não tem mais o que fazer, você não tem mais como fugir daquela situação para você tomar uma atitude. Você pode começar a fazer isso hoje mesmo. Você não precisa estar uma baleia para você tomar uma atitude para entrar numa academia. Você pode começar hoje mesmo. E o que você precisa fazer para vencer essa situação? É você fazer mesmo não estando com vontade. Porque a vontade vai vir depois de você começar uma atitude. Não espere você estar com vontade para tomar uma atitude. Faça para depois a vontade vir. Ou seja, quando você sentir preguiça de ir na academia, não espere você sentir vontade de ir na academia. Vá com preguiça mesmo. Porque durante a execução dessa atividade, a motivação, a vontade de estar fazendo aquilo vai vir. Não espera você estar motivado para estar fazendo. Comece para estar motivado. Não inverta a ordem das coisas. É impressionante como as pessoas assim, que têm uma mentalidade mais assim de perdedor, assim, uma mentalidade mais de fracasso, sempre querem ter alguma coisa primeiro para depois começar. Elas querem ter dinheiro para depois começar um negócio. Mas você precisa começar um negócio para depois disso você ter um dinheiro. Não é você tendo primeiro para depois começar. Não é você tendo um corpo saudável para depois você começar na academia. Você primeiro começa na academia para depois ter um corpo saudável. Não é essa inversão de valores. As pessoas que têm uma mentalidade assim mais de pobre, assim, uma mentalidade assim mais de fracasso, têm essa mania de inverter a ordem das coisas. Você precisa começar primeiro para depois ter alguma coisa. Você primeiro precisa começar a tomar uma atitude para depois você estar motivado. Não inverta a ordem das coisas. Então, quando você está vendo que você está sentindo meio... Você está sentindo uma preguiça de estar fazendo alguma coisa, você não está com muita vontade de tomar uma atitude, vá mesmo assim. Porque a vontade vai vir depois da atitude. A ação gera energia. A ação vai fazer com que você se torne assim, você esteja mais motivado, você entre mais no clima, você comece a entrar num frame maior assim, de produtividade. Se você voltar nesse vídeo agora do começo e você depois avançar para esse momento agora, você vai ver que a maneira como eu falo, a maneira como eu me expresso já mudou. Por quê? Porque eu já me aqueci. Quando eu comecei, eu estava frio ainda, começava a gaguejar mais, eu estava mais travado. Depois, quando eu vou me soltando, eu vou começando a falar, as coisas vão ficando mais fáceis. Porque aí eu vou entrando no frame, eu vou entrando num frame de produzir, produzir, produzir. Então, entenda que primeiro você toma uma atitude, depois disso você está motivado. Depois disso você vence a preguiça, depois disso vem o bem-estar. Não espere você ter primeiro para depois tomar uma atitude. Comece primeiro para depois ter. Porque se você sempre busca, você sempre foge dessa dor e fica indo atrás do prazer, quando você chegar no fundo do poço, talvez seja até tarde demais. Tem aquele programa, eu não sei nem qual é o nome do programa, acho que é Quilos Mortais, se não me engano. Meus pais, eles assistem tudo, que mostra assim, pessoas assim, obesas, assim, que chegaram num estado assim, terminal mesmo, que estão em risco entre a vida e a morte. E tem pessoas que só quando chegam naquele momento de dor mesmo, de uma extrema dor, que conseguem sair daquela situação, que tomam uma atitude para mudar. Eu acho que aquele programa é até interessante você ver como que esse ciclo dor e prazer acaba funcionando. Que só quando você percebe que a sua vida está em risco, que aí você tem um choque assim, mais de lucidez e trabalha para sair daquela situação. Porque tem pessoas que precisam chegar na situação, precisam estar totalmente insatisfeitas com o trabalho atual para tomar uma atitude para mudar aquela situação. Você não precisa esperar chegar ao fundo do poço. Você pode começar agora mesmo. Se você trabalhar aí, se você tomar uma atitude indo contra os seus impulsos, indo contra esses seus desejos de não fazer. E o que eu acho que você precisa fazer é começar com os mais simples, com as coisas mais simples que a gente faz no dia a dia. Se você tem dificuldade de até arrumar a sua cama, começa arrumando a sua cama. Começa vencendo esse impulso de você não arrumar a sua cama. Lava a louça. Limpa o prato que você suja. Começa com essas coisas mais simples. Para quando você quiser algo mais maior, assim, algo mais grandioso, que vai exigir maior dedicação, mais esforço da sua parte, como você começar na academia, você começar um projeto novo, ou alguma coisa assim, você mudar de emprego, fica mais fácil. Você já está treinando esse músculo de você, dessa força de vontade, digamos assim, né? Esse músculo da força de vontade de você ir contra esses seus impulsos, esses seus desejos de não fazer, de você ficar no seu conforto, de você deixar tudo para depois. Então, chegar ao fundo do poço, eu acho que também demonstra um pouco uma falta de inteligência emocional que as pessoas têm, de conter esses impulsos padrões que a gente tem, que todo mundo tem, mas umas pessoas cedem e outras não. As pessoas que cedem, com certeza, vão acabar tendo uma vida mais de fracasso, e as pessoas que vão contra esses impulsos, consequentemente, vão ter uma vida mais de sucesso, porque elas agem mesmo não estando com vontade. Essas pessoas, eu acho que elas entenderam que primeiro você faz para depois você ter. Porque eu acho assim, eu acho que nós como seres humanos temos dois grandes motivadores. Ou é o desejo de sair lá de trás, ou é o desejo de ir lá para cima. Ou a gente tem o desejo de atingir o nosso sucesso, seja lá qual for ele, seja lá a gente querer ter uma empresa de sucesso, a gente querer ter uma vida mais de liberdade, a gente atingir a nossa independência financeira, não sei. Você tem esse objetivo, você corre atrás dos seus desejos, ou você corre do que está vindo lá atrás, das dívidas, das contas a pagar, essas coisas assim que estão um inferno, digamos assim. Um inferno nas suas costas. Ou você foge disso, ou você vai atrás do seu objetivo. No meu ponto de vista, são esses dois grandes motivadores que qualquer ser humano tem. ou é o prazer de você estar indo atrás de algum objetivo que você tenha, de algum desejo, de algum sonho que você quer atingir, ou é o inferno atrás de você. Você está querendo fugir da dor, você está querendo sair de uma situação indesejada. As pessoas que são mais impulsivas, com certeza vão estar sempre querendo fugir do inferno, porque primeiro elas precisam estar lá no fundo do poço para tomar uma atitude para ir para cima. Tem até uma frase assim que eu acho, eu não sei de quem que é, que fala assim: se você está chegando ao fundo do poço, a primeira coisa que você precisa fazer é parar de cavar. Ou seja, para de ficar na mesma, para de ficar estagnado, começa a trabalhar para você ir para cima. E o último causador da procrastinação, eu acho que é a falta de desafio. E eu passei por isso recentemente, eu até já fiz vídeo a respeito disso, que é um estado assim quando você tá tudo muito fácil na sua vida assim e você vê que você tá meio estagnado. Quando você não tem desafio nenhum, com certeza você deixa as coisas para depois, porque você não tem motivação nenhuma. O ser humano é movido pelo desafio. E como você sabe que você tem um desafio na sua vida? Um desafio só é caracterizado, no meu ponto de vista, quando a gente sabe que aquilo que a gente almeja pode dar errado. Dá aquele friozinho na barriga, a gente precisa se jogar no desconhecido, numa coisa que a gente não conhece. Porque se você já sabe qual é o resultado final, isso não é um desafio, isso é uma tarefa. É como você ligar para sua avó. Você já sabe o que vai acontecer. Você não precisa esperar o que pode vir a acontecer ou não. Você já sabe qual é o resultado final. E quando você já sabe qual é o resultado final, consequentemente, você não vai se sentir motivado para estar fazendo aquilo. Porque aquilo não te desafia, aquilo não te esforça você sair da sua zona de conforto. E nós, como seres humanos, precisamos ter esse senso de evolução, a gente precisa saber que a gente está evoluindo. Se você não tem se você percebe que a sua vida não está evoluindo, você acaba entrando num frame assim de baixa energia. Porque isso aconteceu comigo recentemente, você começa a ficar meio desmotivado, meio preguiçoso, e você sabe que a sua vida está tomando um rumo que você não gostaria. Porque a gente precisa ver que a nossa vida está crescendo, a gente está evoluindo. E a gente só percebe isso tendo desafios. Se você percebe que você está nessa situação de falta de desafio, o que eu fiz para conseguir mudar essa situação é me jogar no desconhecido. Às vezes, se jogar no desconhecido, eu acabo caracterizando assim como a gente adquirir conhecimentos novos. A gente abrir a nossa cabeça para novas coisas. Porque a gente se abrindo para novas situações, para novos conhecimentos, para novos locais também, a gente começa a ver um mundo diferente que a gente não conhecia antes. E isso vai fazer com que a gente olhe assim e fale: caramba, eu quero aquilo. Aquilo eu também quero atingir. Então, você vai trabalhar para conseguir sair dessa situação e chegar onde você quer. Por isso, você se jogar no desconhecido quando você está vendo assim que você está com uma falta de desafio na sua vida, é muito importante para você ver assim novas coisas e falar assim: caramba, eu quero aquilo. Aquilo gera uma energia dentro de você, aquilo acaba gerando um desconforto em você. Não é nem um desconforto, um desejo de ter aquilo na sua vida também. E você comece a trabalhar para chegar naquilo que você quer. Comece a buscar esses desafios na sua vida. Talvez você não tá com falta de desafio porque você não sai da sua zona de conforto. Você já está tanto tempo indo do trabalho para casa, do trabalho para casa, do trabalho para casa, que você não tem mais desafio nenhum, você já se acomodou naquela situação. Você precisa ver coisas diferentes. Você começar um projeto novo na academia, talvez não seja só em questão a profissão, a trabalho, mas também ao que você está fazendo da sua vida, numa maneira geral, assim, na sua qualidade de vida, no cuidado do seu corpo, no cuidado com a sua família, não sei, no cuidado com as suas finanças, você buscar desafios maiores de investimento, não sei. Você precisa entender o que você está querendo na sua vida agora. E às vezes você não tem esse conhecimento ainda do que você quer. E quando a gente se joga no desconhecido, o que acaba gerando é que um mundo novo, uma oportunidade nova, umas possibilidades novas na nossa vida acabam se abrindo. Então busca se jogar no desconhecido caso você veja que a sua vida não tem desafio nenhum. E assim você vai encontrando coisas assim que você talvez veja assim que você quer atingir. Coisas assim que você fala assim: eu quero me esforçar para atingir isso. Eu quero me esforçar para atingir esse resultado também. O resultado que esse cara já tem. E muitas vezes você vai buscar novos exemplos, pessoas que já atingiram aquilo, aí você fala assim: bem, se ela atingiu, eu também posso. E aí você vai trabalhar para você conseguir chegar onde ela também chegou. Porque nesse frame, quando você começa a enxergar novas possibilidades, novos desafios, novas oportunidades, é que você começa a ver você começa a abrir a sua vida para novos desafios. E você com certeza não vai saber se você vai conseguir chegar lá, mas você vai começar a colocar energia, foco, dedicação, e isso vai gerar uma energia dentro de você para você sair dessa zona de conforto. Isso vai te motivar a você estar fazendo mais. Então busca o desafio, porque se você não tem desafio nenhum na sua vida, porque eu falo isso que eu passei por isso recentemente na minha vida, se você não tem desafio nenhum na sua vida, a sua vida vira um tédio. E você querer fazer alguma coisa quando você está entediado, cara, é muito difícil. Então busca um desafio. Coloca alguma coisa, nem que seja você fazer uma caminhada todo dia de manhã, não sei. Mas precisa ser alguma coisa que te tire do seu conforto. Que você sabe que possa vir a dar errado. Que você assim, sabe assim, bem, eu vou colocar isso aqui, mas eu não sei bem se eu vou conseguir fazer. Então eu vou me desafiar a estar fazendo isso, mesmo sabendo que talvez eu não faça. Porque o objetivo do desafio é realmente isso, te tirar da zona de conforto. Então pra mim, eu acho que são esses os 5 pontos que acabam interferindo para as pessoas procrastinarem. Ou você está com uma falta de desafio na sua vida, ou você está com falta de clareza a respeito do que você quer, ou você está com uma falta de vontade, você está sobrecarregado e não sabe por onde começar, ou você ainda não chegou no fundo do poço. Você ainda está numa situação meio confortável na sua vida e você sabe que você pode deixar um pouquinho para depois. Então, você acaba não tomando uma atitude agora para sair dessa situação e você espera chegar ao fundo do poço para sair dessa situação onde você está. Então, identifique em qual desses pontos você está, em qual desses pilares assim, da procrastinação você está e aí você trabalha para sair deles. Porque se você não trabalha para sair deles, você vai levar bomba em alguma área da sua vida, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal mesmo, seja na sua vida acadêmica, não sei. Porque a procrastinação, ela interfere em todas as áreas da vida. E assim, você acaba não conseguindo concretizar os objetivos que você quer para você. Então identifique em qual desses pontos a procrastinação está interferindo na sua vida e aí você busca a solução, porque eu já falei aqui para você o que você precisa fazer para sair dessa situação e consequentemente você mude esse estado na sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse aulão a respeito da procrastinação e se você vê que tem mais coisas para falar a respeito da procrastinação e não ficou muito claro, deixa nos seus comentários aqui. Se você tem sugestões para próximas aulas também, deixa nos comentários aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Se você está conferindo também no Spotify, no Deezer, não sei onde você está conferindo esse conteúdo aqui, não se esquece de se inscrever, seguir aí o canal e eu te vejo no próximo vídeo ou no próximo áudio. Um abraço e até mais.